Eu sou Vanessa Weber.
E eu sou Gabriel Froes e esse é o compilado do Código Fonte TV. Essa é a semana 145, com as notícias do dia 6 de abril até o dia 12 de abril. O negócio é que está rolando tanta notícia durante a semana, a gente tem que realmente fazer um compilado, porque senão vai para 20 notícias, 30 notícias, é muita coisa, né, Vanessa?
Difícil, tá difícil de fazer a seleção, viu?
E vamos começar o compilado de hoje com Call Stack, que é esse quadro que nós criamos para trazer oportunidades. E começando com a semana Arquiteto Full Cycle. A
arquitetura de software é aquele assunto extremamente importante e que gera sempre um receio, não só para quem está começando, mas até para quem já tem experiência. É aquele tema que sempre que você estuda ou principalmente troca ali alguma experiência com outros profissionais, você sempre aprende algo novo.
E é por isso que nós te convidamos a participar da Semana da Arquitetura e Desenvolvimento de Software, que é completamente gratuita e online. E vai acontecer, anota aí, ó, dia 15 até o dia 17 de abril. Você vai aprender o que realmente é arquitetura de software, como criar softwares duráveis, como aplicar arquitetura de software na prática, como escolher a melhor arquitetura, ou seja, é muito conteúdo de qualidade para você.
Então aproveita essa oportunidade que a Full Cycle está te dando e o link vai estar aqui na descrição. Se inscreve logo que já começa no dia 15. E nessa semana de 16 a 18 de abril vai rolar o Web Summit Rio, que é simplesmente a maior conferência de inovação e tecnologia do mundo. E nós vamos estar lá, convite do Senac RJ, no dia 18, aproveitando ao máximo.
E nós vamos acompanhar de perto as palestras, os painéis e tudo mais o que for possível no evento, que é perfeito pra gente, ó, que ama tecnologia. E eu sei que pra você também. Se você estiver por lá e encontrar a gente, não esquece de dar um oi.
Mas se você não tiver a oportunidade de estar por lá pessoalmente, você ainda vai poder acompanhar as palestras da Arena Senac, que serão transmitidas ao vivo pelo canal Senac RJ no YouTube. Eu vou deixar o link pra você do canal deles aqui na descrição do vídeo, e assim você já se inscreve pra não perder os conteúdos.
E através do nosso Instagram, o @CódigoFonteTV, que eu tenho certeza que você já nos segue, nós vamos trazer todas as novidades do Web Summit Rio para você. Nós já estamos bem ansiosos.
Tô mesmo, gente, doida para chegar já o dia.
E bora começar com o nosso tradicional cafezinho e as notícias. Google apresenta suas armas no Cloud Next 2024. Vanessa tá aí com o café dela, eu leio então. O evento anual Cloud Next serviu de vitrine para o Google mostrar suas novas tecnologias de nuvem e a inteligência artificial foi destaque, né, em 2024. Entre elas está o Gemini Code Assist, um novo assistente de código que passa a substituir o obsoleto Duet AI. Caramba, já trocaram o nome de tudo, né? O objetivo é concorrer no mercado corporativo com o GitHub Copilot e também estará disponível nos principais IDEs, via plugins. Além disso, o Google também mostrou a versão 2 do gerador de fotos Imagen, dentro da plataforma para desenvolvedores, Vertex AI, que por sua vez recebeu a ferramenta Agent Builder para a criação de agentes inteligentes customizados. Outra novidade é o Gemini em Databases, que vai levar o LLM para dentro do gerenciamento de banco de dados. E aí é perigoso.
Ainda no campo das IAs, a ferramenta Google Vids é a resposta da empresa para o Sora, da OpenAI, um modelo de linguagem projetado para geração de vídeos a partir de prompts. A grande diferença é que o Vids já chega integrado com o ecossistema do Google Workspace, se juntando ao Docs, Sheet e outros, e apresentando recursos colaborativos. O Workspace também recebeu mais funcionalidades de inteligência artificial generativa para produção de texto. Além disso, o Workspace trará pacotes adicionais mais pagos com mais ferramentas inteligentes, como assistente de anotação de reuniões e recursos de segurança. Também vale destacar o anúncio de que a plataforma Blackwell da NVIDIA estará disponível na nuvem do Google a partir de 2025.
Então o Google está mostrando a sua força agora. Eu acho que ela meteu o pé no acelerador da IA.
Já vinha metendo, né? Mas agora mais.
Mas foi um pouco atrasado, se a gente for levar em consideração ao que a Microsoft já estava fazendo, né?
Uhum.
E você vê que eles estão pegando produtos que a OpenAI está lançando e já estão colocando agora com os concorrentes, né? Então, acredito que mudar, pelo menos jogar fora lá o Bard e várias outras iniciativas e nomear tudo para Gemini, já vai ajudar de certa forma. Mas é tanto produto que eles estão criando que tem que ficar de olho mesmo.
Fica, a gente fica, olha, a gente que acompanha aqui semanalmente, traz as notícias para você, até a gente se perde às vezes no meio do caminho, porque você vê, o Duet acabou de ser lançado, já está sendo descontinuado, já foi trocado para o Gemini, e vem o Gemini, e vem
não,
o Gemini.
Code
Gemini
Assist.
Code Assistant, e aí agora tem o Gemini em database. Eita, nós, é muita coisa, viu?
Mas a gente vê que essa resposta, por exemplo, ó, já vai ter um de vídeo? Já vai ter um de vídeo. Vai ter uma imagem? Vai ter um de imagem. Deu ruim no lançamento? Deu ruim, mas com certeza...
tiramos do ar, mas já voltamos aí com outro, trocamos o nome, tá tudo certo. Aqui, mas olha, eu tô brincando aqui, né? A gente sempre dá uma alfinetadinha, brinca aqui com o pessoal do Google, que eles não nos escutem. Com certeza escutam, fazer
pode,
o quê?
Pode escutar, não tem
escutam,
problema.
Escutam, é. Mas esses dias nós estivemos numa empresa aqui de São José dos Campos, conversando com o pessoal que está trabalhando com inteligência artificial, implementando nos produtos da empresa.
E ferramentas internas.
Internas. Então, e o pessoal tá usando Gemini
então,
e falou que...
testaram várias, várias
testaram várias, exatamente. E o Gemini saiu à frente, viu? Então, ó, só, já tem casos de uso aí comprovados que ele tá indo bem.
Se você está usando alguma inteligência artificial para desenvolver produtos internos, seja para os clientes mesmo, diz aqui nos comentários como tem sido a sua experiência, não só utilizando as APIs em relação a preço, pode falar de preço também, de tudo, mas em relação a retorno, né? De
não, respostas de mesmo, respostas, né? Do serviço que está sendo prestado.
Se realmente está agregando valor, né? Uhum. E a gente já citou... Só para a gente estar falando de Microsoft, falamos de Google, mas a gente pode falar também, ó, por exemplo, da própria AWS. Tem notícia aqui da AWS, Vanessa?
Hoje, não.
Não?
Não.
Então, mas a AWS também é outra, que está investindo pesado. Trouxe ali o fundador da Coursera para dentro do board da Amazon. Já estou emendando em outra notícia aqui.
É, eu já... Não, mas fundador que da Coursera, né, parece que não tem muito a ver com inteligência artificial, mas
não,
o cara é um crânio no
não,
assunto.
É um crânio.
É uma referência no assunto também. Viu?
É. E o que acontece? A gente vem, por exemplo, visto muitas empresas utilizando o AWS Bedrock, que é uma API meio que unificada com vários players de Gen AI por baixo. A OpenAI eu acho que não está lá, mas tem a Anthropic, tem várias outras. Acredito que possa virar um padrão da indústria meio que centralizar isso e você meio que deixar o seu player por baixo e você deixar uma camada por cima.
Trabalhar
ali
numa camada acima, onde você facilmente consiga desvincular o player, né? Não quero mais usar aqui o Gemini, vou usar o OpenAI, não quero mais esse, vou usar o Claude, vou usar...
Para isso aqui eu vou usar um modelo próprio, para isso aqui eu vou criar esse tipo de filtro. Então, parece que isso pode ser uma padronização da indústria para esse tipo de utilização, né? Porque o que a gente já viu acontecer e vai acontecer cada vez mais é modelos sendo descontinuados e outros entrando, outros que não estão indo tão bem, e aí você tem um esforço maior, às vezes, para você migrar para um outro modelo. Então, você ter uma camada ali na sua aplicação para abstrair isso, com certeza vai ser deveras útil.
Me passa o café, Gabriel. Você colocou pouco café.
Vanessa quer mais café.
Mais café. Que a propósito, nós estamos mais uma vez aqui tomando café. Tem café?
Tem café?
Café? Tem café? Posso beber café? Gente, o menininho já deve estar enorme já, né? Esse é bem antigo.
Mas o que importa, na verdade, é que a investigação revelou como grandes empresas alimentaram suas IAs. Essa que vai ser uma das maiores tretas ainda.
É, eu acho que eu devia ter pedido um chazinho de camomila nesse caso aqui, para a gente ficar mais calmo para este tipo de notícia. O jornal The New York Times publicou um extenso artigo investigativo mostrando os bastidores das grandes empresas de TI e como elas podem ter infringido diversas políticas de uso de suas próprias plataformas ou mesmo as leis de direito autoral. O objetivo de todas elas, Google, OpenAI e Meta, seria um só, alimentar a base de dados de grandes modelos de linguagem. É, mas isso é mesmo, sem dúvida, né? De acordo com a reportagem, a OpenAI teria transcrito cerca de 1 milhão de horas de vídeos do YouTube para completar o aprendizado do GPT-4. A prática é uma clara violação dos termos de uso da plataforma de vídeos. Entretanto, o próprio Google teria adotado prática semelhante, possivelmente violando o direito autoral dos criadores dos vídeos, segundo o The New York Times.
Olha isso. A Meta, por sua vez, teria inicialmente cogitado adotar uma linha legal e adquirir a editora Simon & Schuster. A manobra teria dado acesso para a empresa a uma ampla base de livros e textos longos para alimentar suas ferramentas de IA. Entretanto, o artigo afirma que os executivos da Meta preferiram assumir o risco de processos judiciais e optaram por assimilar conteúdo protegido disponíveis na internet. Fontes anônimas dentro desses projetos afirmam que todo o conteúdo público da internet já foi assimilado, mas os modelos continuam precisando de mais dados. Todas as empresas citadas refutaram o teor da reportagem e declararam que trabalham com um acervo licenciado, exclusivo ou com a permissão de seus criadores.
Engasguei aqui, Gabriel. Desculpa. Tá bom, obrigado. Não precisa não, passou.
Eu vou tomar uma aguinha aqui.
passou. Engraçado, né, que fontes anônimas dentro dessas plataformas afirmam que os dados já foram... Claro que já foram, pô. Todo mundo já sabe disso. Não precisa ser fonte anônima pra saber de onde foram tirados os dados aí, né?
Mas a treta agora, pelo que a gente tá... Isso tudo já foi questionado lá atrás. Com o lançamento do GPT 3.5 já tinha sido questionado. Mas a treta agora é porque estão surgindo muitas ferramentas de vídeo. O Sora aí da OpenAI, o próprio Google está fazendo isso. E aí já levantou esse questionamento. Vocês vão treinar o Sora com dados do YouTube para geração? Será que isso não viola a determinação? E aí a gente viu a própria empresa dizendo, não, olha, eles não podem fazer esse treinamento, o Google, né, não pode fazer esse treinamento usando os vídeos do YouTube. Isso quebra os termos de uso, até porque redistribuir conteúdo do YouTube, baixar, não sei o que, isso tudo quebra de certa forma, né? Tanto é que, por exemplo, se você pegar algum vídeo que mostre como fazer download de vídeos no YouTube, ou baixar vídeos, ou formatar, ou fazer alteração de qualquer tipo, o próprio YouTube bloqueia esse tipo de vídeo, retira, né? Então, eles estão afirmando aqui que o próprio Google está fazendo isso para poder fazer esse treinamento. E aí, a gente tem que ficar de olho nos termos de uso. Porque, geralmente, essas plataformas... Você entra no YouTube lá, fala assim, atualizando o termo de uso. Você tem que parar para ler, cara. Porque, muitas vezes,
ninguém lê isso, mas alteração, é muito fácil mexer, né? Não, você, de acordo com os termos de uso, isso não é válido. Mas a partir de agora passou a ser.
Passou a ser, isso.
E aí? Você ticou lá e foi. Regras. Mas também vai vir outro problema.
A gente tem opção de não ticar.
Exatamente.
Não.
Imagina se aparece pra gente aqui, criador de conteúdo, canal Código Fonte TV, mais de 650 mil inscritos. Como é que eu vou falar que não? Como é que eu vou questionar? Não, aqui, eu não concordo com esse termo aqui, não. Eles vão falar, então tá, um beijo e um queijo. Sai daqui você e procura outro lugar. Então, é difícil, né? A gente acaba realmente ficando nas mãos ali dos novos termos.
Se você sobe vídeo para o YouTube recentemente, você viu que apareceu uma nova opção lá, que é justamente você mostrar, quando você sobe um vídeo, você selecionar se realmente aquele vídeo foi gerado por IA ou não. Por quê? Acho que, no primeiro momento, eles vão evitar de algum robô ser treinado com vídeo gerado por IA.
É verdade,
entendeu?
Olha.
Então,
Gabriel,
eles falam
só
assim,
foi além,
né? Então, quando você afirma, não, isso aqui não foi gerado por IA, não tem nenhum tipo, eles podem meio que... Então, esse vídeo está liberado.
Está liberado para o treinamento.
Pode ir para o
treinamento. Mesmo que...
Estou chutando isso, tá?
Porque, supostamente, a ideia em cima disso é justamente, olha, a gente vai avisar para os espectadores que este vídeo foi gerado por IA. E, cara, isso, de fato, tem que ser feito. Então, pode ter lá uma flag, vai ter a Vanessa falando alemão perfeitamente, gerado por IA, de alguma forma. Então, realmente, quem está assistindo tem que ter tem que conseguir identificar isso facilmente. E se a plataforma já conseguir mostrar o aviso, excelente.
A gente sabe que é uma luta também com o próprio The New York Times, que já está travando uma batalha com a OpenAI por conta dos treinamentos do próprio conteúdo. Então, eles têm um interesse em dar uma melada nisso de qualquer forma. Claro, se
os
é certo, se é errado...
pessoais deles, né?
O interesse deles lá por ser um gerador de conteúdo e aí ter o seu conteúdo replicado de uma forma que eles não autorizam, né? Mas a gente vai continuar vendo essa problemática de como esses dados são alimentados. Lembrando que lá atrás, o próprio Sam Altman da OpenAI já tinha dito que vai existir uma escassez de dados para os próximos modelos. Apesar deles terem já anunciado o GPT-5, existe rapidamente uma escassez para modelos realmente serem treinados. Esse vai ser um dilema que a gente vai ver cada vez mais. Você não poder treinar mais modelos que estão sendo treinados. Então, a OpenAI meio que criou um bot lá para você poder bloquear. Eu não sei se isso está valendo ou não, de verdade.
Mas existe.
Mas existe, E é essa coisa de limite do treinamento. Então, quando a gente fala, por exemplo, o Grok lá do Elon Musk, ele é treinado basicamente com os próprios tweets. E aí deve ter uma lista gigante ali de filtros para poder selecionar assuntos e afins. E ele tem também um outro braço de IA dentro da Tesla, que é treinado com as câmeras dos carros para ajudar na direção autônoma, né?
Uhum.
Então, isso também é dados que não acaba mais,
dados,
né?
Claro que aí, nesse caso, são dados bem específicos, né? Mas ainda assim, são autorizados, exato. É uma quantidade imensa de informação, né? Olha, eu sei que esse tipo de assunto aqui a gente vai continuar acompanhando durante... Eu me arrisco a dizer durante anos, talvez até décadas, porque isso ainda vai dar muito pano para manga. Nós aqui, simples mortais, vamos ficar acompanhando e ver o que esses gigantes aí vão continuar brigando, né?
Eu não acho que nem são anos, não. Eu acho que a gente vai continuar falando disso até ano que vem, quando vai acabar os dados para acelerar.
Ah, é? Será?
Não foi o que disse, foi o Sam Altman.
É. Vamos ver. Qualquer coisa a gente chega no ano que vem. Gente, acabou, hein?
Acabou, desliga.
Parasoft lança ferramenta para testar segurança do C++.
E aí, C++ para você, é seguro ou não é? Bom, bem usado, ele é seguro. A gente sempre disse isso aqui, né? Porém, como a gente pode ter certeza que a aplicação feita em C++ ficou realmente segura? Pensando na polêmica que voltou aos noticiários, a Parasoft lançou a ferramenta C++ Test CT. De acordo com a empresa, a ferramenta automatiza o processo de teste e garante a conformidade com os padrões de segurança funcional para aplicações integradas de segurança crítica. Na prática, o C++ Test CT se integra com IDEs e frameworks de testagem para oferecer um processo continuado de teste e eficiência. A ferramenta expõe vetores de teste ausente, automatiza requisitos de cobertura de código e avalia a qualidade da cobertura de código CI.
O pacote inclui o DTP, que é o Development Testing Platform da Parasoft. O DTP é um sistema central de relatórios baseados na web, que fornece análises e acompanhamento de progresso para várias métricas. Além disso, o C++ Test CT também se integra a frameworks de teste de código aberto, como o Google Test, o Boost Test e o CPP Unity. Os resultados da análise também podem ser exportados para relatórios em padrão HTML e PDF. Para o desenvolvimento de software crítico para segurança, o teste C++ fornece ainda um formato de relatório dedicado adicional com detalhes sobre a configuração do caso de teste de unidade e o registro dos resultados de execução do teste. Uou, é interessante, só achei o nome da ferramenta, embora fácil, grande, né? C++, teste CT. É.
Na verdade, esse tipo de ferramenta já poderia ser utilizado por outros desenvolvedores também. Ela provavelmente não criou nada assim, uau, de
super
outro
extraordinário.
Mundo que vai tornar o C++ mais seguro ou não.
100% validado, passando a partir dessa ferramenta, né?
Agora a gente tem que ter noção do seguinte, olha, se nós chegamos até aqui, nesse momento, da tecnologia, dos softwares, dos sistemas, das aplicações, de tudo, a gente deve praticamente tudo ao C e o C++. Então, tacar pedra agora, né, nessas linguagens e afirmar que são inseguros, como a Casa Branca fez, não, para de usar, descontinue a usar essas linguagens inseguras, eu acho que isso é uma forçação de barra demais, né? Então, o problema é que essas linguagens dão ao programador um poder realmente maior. E aí cabe ao programador saber usar esse poder justamente para não obter problemas de segurança,
exatamente,
de alocação de memória, esse tipo.
A partir do momento que você está ali em mais baixo nível, automaticamente a chance de você fazer caquinha é sempre maior, né? Então, coitado, aí as linguagens é que ficam sofrendo.
Pois é. Então, o uso do C++ vai continuar, eles querendo ou não. O negócio é a gente saber utilizar e saber qual é o papel que essas linguagens têm e vão continuar tendo no nosso dia a dia.
E o PHP despenca no índice TOB?
Ele já foi eleito a linguagem do ano lá em 2004, ou seja, há 20 anos atrás, e entre 2006 e 2010. Então, tá mais novinho aí, ó. O PHP figurou várias vezes entre os top 3 linguagens de programação mais populares no índice TOB. Esse tempo ficou para trás e agora o PHP atingiu seu ponto mais baixo no sistema de avaliação. Segundo o relatório relativo a abril, o PHP ocupa agora a 17ª posição no ranking. Paul Jensen, CEO da TOB Software, não se surpreendeu com o resultado e explicou que o PHP foi, durante muito tempo, a linguagem padrão para desenvolvimento web. Porém, surgiram vários concorrentes com o framework Rails, Django e React, movidos a Ruby, Python e, principalmente, JavaScript. Nas palavras do executivo, o PHP certamente não acabou, mas seus dias de glória parecem ter terminado. Aspas dele, tá?
Quem tá falando isso é ele. Dessa forma, o PHP registrou um índice de popularidade de apenas 1,09%, muito abaixo da marca de 16,41% atingidos pelo Python na primeira posição. Dentro do top 20 atual, o PHP está acima apenas do Kotlin, Rust e do R. Entretanto, na média dos últimos 35 anos, o PHP se mantém no nono lugar. Enquanto o PHP despencou nesse mês de abril, o Fortran surpreendeu e retornou para o top 10. O Fortran não tinha esse prestígio todo no índice TOB desde 2002. Mesmo assim, o Fortran está só um pouco acima do PHP, recebendo apenas 1,47% de popularidade. O top 5 permanece intacto, com as mesmas 5 linguagens de antes: Python, C, C++, Java e C Sharp, respectivamente. Fortran, gente, nossa!
Então, o que dá para perceber aqui é que a gente, acho que, olha, vou falar aqui, pessoal, se pode concordar ou não. A gente tem que parar de falar da TOB, cara, porque não tem relevância, cara. Como o Fortran supera o PHP em popularidade?
Não, e muito acima de Kotlin, Rust, realmente tem algo estranho
e
aí.
Está na
índice.
Hora de reformular e a gente começar a usar outro índice para ver popularidade de linguagens.
É, tudo bem que assim...
Se concorda, deixa um comentário aqui.
Concorda, não concorda. Tudo bem que ele até disse ali, talvez os dias de glória do PHP não estejam... Tá, o PHP não é hoje o que era lá em 2004, a gente sabe, não tem mais a mesma relevância. Mas daí ele está despencando absurdamente e está abaixo do Fortran, realmente tem algo de errado nesse
Eu acho que os dias de glória do TOB aqui já foram.
Pode ser também.
Existem outros índices, a gente já citou isso lá no Código Fonte TV, outros critérios também, porque não tem como. Mesmo o PHP caindo realmente a popularidade, ele é muito utilizado, muito pesquisado, mais que Fortran. Isso aí eu posso chutar que eu estou certo.
É, eu também.
O que você acha?
Você acha que a gente está errado em falar que o PHP é muito mais forte que o Fortran? Olha só.
Então, não faz muito sentido. Tudo bem, a gente sabe que ele não tem a mesma popularidade, mas 17º lugar é demais. É muito...
Tá estranho, tá, né? Muito. Então, realmente, talvez tenha que rever aí como o TOB está organizando o seu índice, levando em conta... Ele leva em conta a pesquisa, tem vários critérios, mas tá estranho, né? Bom, vamos passar para a próxima notícia, então. Deixa para lá.
Meta já está usando nova geração de chip dedicado à IA.
O antigo projeto Artemis saiu do papel e ganhou um novo nome. O nome dele agora é Meta Training and Inference Accelerator, mas você pode chamar de MTIA. MTIA ficou tão íntimo agora da ferramenta. A Meta prometeu um novo chip dedicado para o desenvolvimento de inteligências artificiais e já está implementando em sua infraestrutura. Segundo a empresa, a arquitetura desse chip está fundamentalmente focada em fornecer o equilíbrio certo entre computação, largura de banda de memória e capacidade de memória para servir modelos de classificação e recomendação. O objetivo do MTIA é alimentar a necessidade de ferramentas de IA para o Facebook, Instagram e WhatsApp, reduzindo a dependência de soluções da NVIDIA ou de terceiros.
O novo chip chegou na hora certa. Somente esse ano, a Meta planeja adquirir cerca de, 650 mil chips dedicados, 350 mil deles vindos da NVIDIA. Agora a ideia é dividir esse fornecimento. O MTIA está sendo produzido sob demanda pela Taiwan Semiconductor Manufacturing, que é a mesma que fabrica os chips também da NVIDIA, utilizando um novo processo para chips de 5 nanômetros com suporte a até 128 GB de memória, LPDDR5 e performance 3 vezes superior ao desempenho do chip anterior da Meta. 3 vezes. Ó. Essa complexidade vai pesar na hora do consumo de energia. A necessidade energética do novo chip saltou de 25 watts para 90. Mesmo assim, sua chegada é estratégica. O MTIA é uma aposta de longo prazo para fornecer arquitetura mais eficiente para as operações exclusivas da Meta, declarou a empresa. Então é o mesmo fabricante da NVIDIA, não quer dizer que é o mesmo chip, cada um... A
tem
fábrica,
até propósitos, né? Pelo que o pessoal da Meta falou, exatamente. Ele é bem específico para as necessidades da Meta, né? E é
até
um
porque
dos diferenciais.
Você imagina uma mesma fábrica compartilhando tecnologia de um fornecedor.
Ih, pode não,
vai
imagina
uma
só.
Então, isso não rola, tá? Agora, você vê, por exemplo, a Meta, Microsoft, todos, Google, todo mundo investindo em chips próprios. Ninguém quer mais essa dependência total da NVIDIA, mas eu acho que é muito difícil de você conseguir. Ainda mais, por exemplo, que o último lançamento da NVIDIA, eles conseguiram diminuir o custo energético dos chips, em vez de aumentar.
Que aí tá sendo o tendão de Aquiles da inteligência artificial, né? Como resolver o consumo de energia. A gente já falou isso aqui nos outros episódios. E vide aí o novo chip da Meta, né?
Você vê, se antes o consumo era 25 watts, ele aumentou em 3 vezes, então, teoricamente, ele teria que ir para 75, não, ele foi para 90 watts. Então, isso com certeza faz diferença, não só lá onde está o data center, está esquentando o lago lá, né, no data center, mas faz diferença no custo de operação. Então, isso também reflete no valor final desse tipo de tecnologia. Quando a gente fala de IA, a gente tem sempre que ficar de olho também nessa questão energética também, porque a gente já falou, acho que no último compilado, tudo que se você pega de IA que já tem de infraestrutura, em questão energética, já é o suficiente para iluminar por um ano
a Argentina, né? Não foi a estatística que saiu.
Ou seja,
é um país, né, gente?
A Argentina não é pequenininha, não, tá? Então você vê que esse custo energético realmente vai aumentar. É como se estivesse surgindo aí um novo país consumindo aí energia que a gente já tem de forma escassa, né, em muitos países, né?
E vamos a mais uma treta aqui. OpenTofu se defende de acusações da HashCorp.
É fork ou é violação de direitos autorais? A briga escalou entre a HashCorp, criadora do Terraform, e a comunidade de desenvolvedores responsável pelo OpenTofu. A empresa engrossou o caldo e acusou a OpenTofu de não estar respeitando os termos de sua licença BSL e ter se apropriado indevidamente de código proprietário do Terraform. Através de um escritório de advocacia, foi emitida uma ordem de cease and desist, exigindo o término do desenvolvimento do OpenTofu. Se a ordem não for atendida, a HashCorp ameaçou ir atrás do GitHub e qualquer outro repositório para exigir a remoção dos arquivos afetados e prometeu abrir um processo legal contra os administradores do OpenTofu. Ou seja, para algo que era open source até pouco tempo atrás, estão...
Tá bem estranho, né? Mas aqui, vamos continuar. A resposta veio logo em seguida, entre aspas. A equipe do OpenTofu discorda veementemente de qualquer sugestão de que se apropriou indevidamente, extraiu fontes incorretamente ou utilizou indevidamente o código BSL da HashCorp. Nenhuma dessas declarações tem base em fatos, fecha aspas. Em sua defesa, a comunidade OpenTofu garante que o código copiado veio de uma versão antiga do Terraform, quando a ferramenta ainda estava debaixo de uma licença pública MPL. Segundo a defesa, a própria HashCorp teria mantido o mesmo código para sua nova versão e alterado o licenciamento. O escritório de advocacia, contratado pela OpenTofu, afirma ainda que a HashCorp deveria saber desse detalhe. Se for isso mesmo, tá feio demais pra HashCorp, cara. É isso? Então, ela pegou, fez o fork do mesmo lugar e a partir de agora a licença é outra. E estão acusando de que eles roubaram o código com a licença nova? Não, se é a mesma coisa, eles estão usando a licença certa, gente. E aí?
Bom, assim, olhando por um prisma um pouco maior, a gente tem visto isso no Terraform, tem visto isso no Redis, que aconteceu recentemente, foi até a gente já vai falar daqui a pouco sobre esse assunto. Agora, num prisma maior, a gente vê o open source, de certa forma, com ferramentas que se tornam muito populares, em algum momento... Não estou falando que isso vai acontecer com todos, não, está acontecendo com todos, mas para você ver que vários projetos desses, em algum momento, eles precisam ou se manter com a comunidade ou, de certa forma, gerar alguma receita, porque eles ficam muito grandes e muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo no projeto e algumas pessoas, realmente, que às vezes que são chaves, precisam realmente receber, né, da fundação ou, de alguma forma, ter uma receita, porque... O tempo gasto para você contribuir com os projetos é muito grande.
É muito grande. Senão, o que acontece é ferramentas incríveis utilizadas por grandes empresas e projetos que são fundamentais se tornam obsoletas. Não tem quem mantenha. E aí, como é que a gente vive desse jeito, né?
Então, eu acho que em algum momento a gente está encontrando aí um dilema grande no open source. A gente vai ter que falar sobre isso em algum momento no código fonte.
O próprio Linus Torvalds já falou que está cada vez mais difícil de conseguir contribuidores, né? E você imagina, ele trabalha, no projeto que é a mãe do open source, né? E se até ali já é difícil de conseguir pessoas que estejam dispostas a contribuir com a complexidade que é o kernel do Linux, para os outros sistemas acontece a mesma coisa, né?
Acho que a comunidade open source não é a mesma de 10, 20 anos atrás. As coisas realmente estão mudando, né? E eu queria muito saber qual é a sua visão sobre o open source hoje, o que a gente está vivendo hoje em termos de contribuição, projetos, se isso é viável se manter aí num longo prazo.
levantamento mapeia a comunidade Go.
Saíram os resultados do Go Developer Survey 2024 H1, um levantamento realizado entre janeiro e fevereiro desse ano com 6.224 desenvolvedores da linguagem. Pô, gente pra caramba, hein? Uhum. A comunidade não poderia estar melhor, com 93% dos entrevistados afirmando estarem satisfeitos com o Go e 80% deles confiantes de que o time de desenvolvimento sabe o que é melhor para o futuro da linguagem. Isso não significa que não haja desafios pela frente. 15% dos desenvolvedores revelaram que consideram o aprendizado efetivo como o maior obstáculo para a linguagem. Entretanto, em segundo lugar, 13% dos pesquisados afirmaram não ter qualquer obstáculo em relação ao Go, enquanto o restante das alternativas atingiu números ainda menores.
Como não podia deixar de ser, o tópico das inteligências artificiais ocupou o espaço na pesquisa. Curiosamente, 47% dos entrevistados revelaram que suas empresas não estão desenvolvendo ou planejando serviços ou aplicações baseados em IA ou aprendizado de máquina. Apenas 26% dos pesquisados declararam ter esse tipo de aplicação em produção no momento. A adesão parece baixa, mas tem explicação. 52% das pessoas apontaram que o ecossistema de IAs é focado em Python, e isso atrapalha a adoção do Go nesse mercado. Porém, entre os desenvolvedores Go que trabalham profissionalmente com sistemas generativos de IA, a maioria deles, 81%, relatou usar os modelos ChatGPT e o DALL-E da OpenAI.
Quando a gente pensa em IA, realmente o Go não é a primeira opção, mas tem muitas soluções realmente já usando, até porque o forte do Go é o back-end, né? Tem muita gente que prefere utilizar o Go em detrimento de outras linguagens, até por conta da velocidade do que você consegue os resultados, dependendo da arquitetura que você utilize. Muita gente também coloca que a aprendizagem do Go é um pouco dificultosa, que geralmente quem vai para o Go são desenvolvedores que já têm uma certa experiência, que eles podem se perder um pouco. Mas uma das coisas legais que a gente tem visto no Go é que ela não tem tanta, vou chamar de burocracia em relação ao que existe em outras linguagens. Você consegue fazer as coisas de uma forma efetiva também, rápida, sem precisar ficar ali ralentando às vezes, como existem em outras linguagens. Não vou citar nomes aqui de outras linguagens.
Para não comprometer aqui a integridade física do Gabriel.
Mas o que eu tenho ouvido por aí...
Por aí, dizem Go, os especialistas. Jogam assim que você pode falar qualquer
eu
coisa.
Eu posso. Agora. Que realmente o Go tem essas vantagens. E eu acredito neles também. Então a gente fala de coisa nova e vamos falar de coisa velha também. Ó. Primeiro, Mainframe completou 60 anos.
Ah, o compilado também é história, gente. Em 7 de abril de 1964, uma empresa conhecida como International Business Machines lançava o computador System 360. A empresa hoje é mais conhecida como IBM e o computador é mais conhecido como Mainframe. A máquina seria considerada um brinquedo para os padrões atuais. O modelo mais simples tinha no máximo 64 KB de memória, enquanto os modelos mais avançados do System 360 podiam atingir incríveis 8 MB de memória. São números que já foram superados de longa data por dispositivos que nós carregamos no bolso hoje em dia, mas 60 anos atrás foram um marco na computação. O mainframe se consolidou como um grande sucesso comercial e impulsionou a IBM para o topo da indústria.
A linha System 360 foi descontinuada em 1978, ou seja, de 64 a 78 produzindo. Ó. E nenhum modelo se encontra em operação atualmente. Algumas poucas unidades sobrevivem em museus espalhados pelo mundo. Entretanto, os mainframes continuam representando um papel importante na computação, apesar de constantes previsões de seu fim. Segundo a própria IBM, mainframes são usados por 71% das empresas que fazem parte da lista do Fortune 500. Ou seja, 71% das empresas que fazem parte dessa lista utilizam ainda mainframe. Além disso, eles são utilizados em 44 dos 50 principais bancos do mundo e respondem por 90% de todas as transações com cartão de crédito. Você está ouvindo essas estatísticas? 90% de todas as transações de cartão de crédito aí...
No mundo.
Tem que casguei, ó. Utilizam mainframe. Ainda de acordo com os dados da IBM, os mainframes respondem por 68% das cargas de trabalho de TI no mundo, mas representam apenas 6% dos custos do setor.
Ou seja, eles são baratos, né? Ainda,
até são porque, baratos. Né?
Olha só a manutenção dessa gente, né? Desse pessoal. É muito antigo e realmente funciona. A gente sabe aqui que os bancos, os principais bancos utilizam aí os mainframes e por isso ainda rodam esses vovôs aí, sexagenários por debaixo de muitas coisas.
E para comemorar isso, a gente está preparando um vídeo super especial no Dicionário do Programador. Então fiquem atentos aí no Código Fonte, se você não é inscrito. A gente vai falar de velharia, mas velharia que ainda gera demanda de mercado,
pois
tá?
E chegamos aqui neste momento incrível dos vídeos da semana no Código Fonte TV e nós falamos justamente sobre o rebuliço que está dando no Redis por conta da sua troca de licença, né? Assim como aconteceu lá com Terraform na Hashcorp, o Redis está seguindo mais ou menos o mesmo caminho, né?
Pois é, eles trocaram de licença de BSD para outros dois tipos de licença e isso vai impedir, por exemplo, de serviços que usam o Redis como base dentro do Azure, da AWS, do Google Cloud, de usar o nome Redis e de usar o Redis. Claro que essas empresas já foram atrás, provavelmente eles vão manter esse serviço por algum tempo, já injetaram lá.
Vão fazer algum tipo de parceria com a Redis,
porque
né?
Porque não é que seja proibido, é que você tem que pagar a licença para uso. Então é isso que foi feito. Agora, por exemplo, para quem usa o Redis num produto interno ou num seu próprio software, não tem problema, vai continuar podendo utilizar. Mas se, por exemplo, se você for vender o seu produto e usar o nome Redis como um das tecnologias,
um diferencial
de marketing para vender, aí não. Aí
não
já,
pode mais.
Já não vai poder utilizar. Então, você como provedor de serviço, usando o nome Redis, paga licença. Isso tudo a partir da versão 7.4. Mas eu não vou dar mais spoiler, não. A gente contou tudo isso aí que está rolando. Muita treta está rolando aí por debaixo dos panos. E o vídeo da semana está quente por conta disso.
Além disso, é claro que essa semana a gente está acompanhando aí, vendo que rumo vai tomar a confusão entre o X com o Elon Musk e também a justiça brasileira aqui. Estamos só esperando para ver quais são as cenas dos próximos capítulos. Depois a gente traz alguma informação mais acurada aqui para vocês, viu?
E já vamos emendar aqui nos comentários também, ó. E no mini curso de Git, o Ferreira TV comentou: parabéns, melhor explicação para Git que já vi. Vocês explicaram em pouco tempo coisas que muitos vídeos explicam em horas. Obrigado pela aula.
É
por isso que a gente chamou de mini curso, né? Porque a gente sintetizou realmente as explicações. Claro que se você usar, por exemplo, a documentação do Git, você vai ver que é extenso a quantidade de exemplos, informações, parâmetros que você tem nos comandos. Nossa, é muita coisa
pra caramba. Por isso é um mini curso, não é um curso completo, né? Mas a gente fica feliz de ter conseguido contribuir e ter realmente conseguido, na nossa visão ali, sintetizar tudo que tinha de mais importante, que é o que a gente mais usa no dia a dia, né?
E no vídeo onde a gente falou sobre o chat GPT ficando burro, o vídeo já é antigo, mas é completamente atual, porque tem muita gente xingando ainda o chat GPT. O Salu Ramos disse, voltando aqui 8 meses depois, olha só, 8 meses tem esse vídeo, ó. E ele está burro demais. Pedi para fazer coisas simples e ele é incapaz, mesmo corrigindo ele diversas vezes. Pedi para fazer uma função que converte int argb para seus respectivos bytes em RGB. E ele errou diversas vezes, mesmo eu apontando o erro. Daí pedi para fazer combinações possíveis entre 3 dígitos e ele não tem a capacidade de escrever para mim sem repetir as combinações. Quem achou que IA ia substituir a gente, errou feio. Ele está falhando em coisas super básicas. Quando preciso de algo mais complexo, nem posso contar com ele mais. Isso também está acontecendo com o Gemini e o Black Box. Mas aí que está, olha. Eu acho que a premissa está errada. Porque, tudo bem, a gente pode usar esses geradores para fazer equações, resultados, mas eles não fazem a conta de verdade. Eles usam estatística, os dados alimentados, para colocar informações que já estão lá para fazer esses cálculos. Mas ele não faz o cálculo de verdade.
Uhum. Então, não tem jeito, né? Como ele não foi... No caso, ele foi treinado para muitas coisas, mas ele não faz nenhum tipo de cálculo matemático. Assim como a gente tentou uma vez jogar xadrez com o ChatGPT. Gente, foi uma furada completa. Ele perdeu a rainha dele e depois estava tentando jogar com a própria rainha que já tinha perdido. E a gente, por várias vezes, falando, você já perdeu a sua rainha. E, por fim, ele movimentava peças com movimentos errados. Então, ele tentava movimentar o cavalo fingindo que ele era um peão. Então, nada fazia sentido. Por quê? Porque ele não foi treinado para isso. Então, não tem jeito.
E o uso do xadrez é interessante porque é, assim, probabilidade. Você tem muitas probabilidades diferentes, assim, praticamente infinitas, né? Quase não é infinito, mas muito altas. Então, a probabilidade dele errar, porque ele não faz cálculo e usar dados pré-gerados ali para colocar dentro de um jogo, é muito grande a probabilidade dele errar em algum momento. Agora,
de alguma forma, ele perdeu o contexto do jogo, né? Ele não conseguia armazenar quais eram as jogadas, como é que estava o tabuleiro. Ele não foi projetado para isso. E
a gente não precisava de 100 jogadas numa partida. Foram na 20ª jogada, ele já começou a se perder. E aí começou a cometer esse tipo de erro, mesmo a gente corrigindo, ele, é verdade...
Eu perdi a rainha
lá na jogada, sei lá, na 15ª jogada. Ele continuava tentando jogar com a rainha depois. Ou seja, esses modelos para utilização matemática, assim, são horríveis, assim. Eles não foram feitos para isso.
E aí nós vamos voltar no vídeo da semana passada, que foi a guerra contra o trabalho remoto, que esse vídeo está, assim, com comentários infinitos,
não,
quase.
Foi uma semana de vídeo, mais de 2.000 comentários já no vídeo. E realmente... foi muito bom, porque a gente lê os comentários, a gente consegue entender realmente esse contexto do problema do trabalho remoto para cada um individualmente. E, de certa forma, quando a gente olha por cima, a gente consegue ver um comportamento assim, parecido entre as pessoas em relação ao trabalho remoto. Né?
E é legal que teve até um dos comentários, eu vi o rapaz falando, nossa, eu li todos os comentários que eu li até agora, 100% de reprovação, né, com relação ao trabalho, a voltar para o presencial. Mas não, existe também quem concorde com isso e dá o seu ponto de vista. Então tem ali, não vou dizer que está balanceado, de fato, as pessoas querem continuar no remoto, como a gente já falou, remoto veio para ficar, principalmente na nossa área de desenvolvimento, que necessita ali de você ter concentração, ter paz de espírito para poder produzir. Então funciona com o trabalho remoto. Mas existem ali as ressalvas e as observações. Então vale a pena assistir o vídeo e passar um tempo lendo os comentários.
O problema é que quando a gente faz alguma ressalva, ninguém quer ouvir.
Ninguém quer ouvir a ressalva.
O RF Marquette também ele disse, ó. Galera, para quem não percebeu, esses dois estão comprados com os patrões. Olha só. Esse vídeo tem uma narrativa pró-patrão para convencer a volta ao presencial e ser sugado até a alma.
Bom, em minha defesa, vou ter que me defender aqui. Somos empresários, então nós dois é que somos os patrões. Eu e Gabriel aqui, somos os dois sócios com a mesma porção da empresa. Toda a nossa equipe está remota. Toda, sem exceção. Só eu e Gabriel trabalhamos presencialmente na nossa casa, então nem a gente...
E a Vanessa trabalha remoto desde 2005.
Quando ninguém falava em trabalho remoto, eu já trabalhava remotamente em casa, no meu home office.
Vanessa vai fazer 20 anos de home office ano que vem.
De home office. Então, falar isso de mim... Ah, menino, me irritou. Mas não estamos comprados. Aí foi o que o Gabriel falou. A gente tenta sempre trazer todos os lados. E se a gente cita ali, puxa ali um lado e pincela... Não, gente, mas isso aqui faz sentido sendo presencial. O pessoal vem em cima da gente, acha que a gente está defendendo presencial, que a gente só quer presencial porque eles querem presencial. Ah, vamos enforcá-los e tacá-los na forca, nas chamas.
Isso.
Então não é assim não, gente. Tá? Assistam um vídeo que vocês vão ver que nós somos a favor do trabalho remoto, mas que existem ressalvas.
Se você ficar com preguiça, assiste a última frase do vídeo, você vai ver o que a gente acha.
Também, funciona. Resumo.
O JF Baro 2 disse, ó, as vagas remotas vão ficar cada vez mais disputadas. Bom para as empresas que ficarão no modelo remoto. Vão poder ter ótimos profissionais.
Exato, foi um dos pontos que a gente citou lá. Se tem empresa que não quer mais o remoto e você só quer trabalhar no remoto, se você for bom o suficiente, cara, você vai conseguir, vão ter empresas surgindo.
Os grandes talentos que têm a oportunidade de poder escolher a empresa para onde eles vão, com certeza vão estar nessas empresas que tiverem o trabalho remoto e conseguirem trabalhar bem no remoto. Então, quer dizer, as big techs que a gente citou que estão nessa guerra vão acabar perdendo grandes talentos. Esse é o mercado, minha gente. É o mercado que está rolando. Isso aí é a seleção natural que vai acontecer.
E o Vitor Flyban. Me entristece demais isso. Consegui meu primeiro emprego por conta do remoto. Tenho problemas severos de mobilidade. Sem isso, todo o meu potencial vai para o lixo e volta a depender do benefício do governo. Um retrocesso sem mim. Uma tristeza sem fim. Cara, isso aí a gente também cita no vídeo, né? A oportunidade que traz para pessoas como ele que tem problema de locomoção é absurda. Então também, cara, eu não acredito que, como o Vitor, outras pessoas vão perder essa oportunidade, não. Vão ter empresas que vão estar buscando quem trabalha de casa e até empresas de fora, que a gente também citou no vídeo.
Então, esse para mim é um dos maiores diferenciais. O remoto abriu oportunidade, realmente deu oportunidades para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade e realmente poder atuar de igual para qualquer um, né? Se mora no interior, se mora na capital, se às vezes, poxa, tem uma faculdade, fez uma faculdade X ou fez uma faculdade Y, não interessa. O interessa é você colocar ali, olha, eu tenho a capacidade, eu consigo entregar. E isso é o que importa no fim das contas, tá? Então, só para resumir aqui, essa é a nossa opinião. E eu destaquei esse comentário porque, justamente por conta desse diferencial que o remoto trouxe para várias pessoas, porque a Vanessa citou no vídeo sobre, poxa, uma pessoa, por exemplo, eu tenho problema de coluna e eu já sofri muito com cadeira de escritório ruim. E muitas vezes eu oferecia para levar a minha cadeira ou comprar uma cadeira melhor, porque nem todos os ambientes nas empresas, eles tinham o que era adequado, né? Uhum. E cada, obviamente que cada um é cada um. Eu já trabalhei com um cara de 1,90m, não se dava bem na cadeira. E eu me dava bem numa cadeira. Já tinha uma pessoa mais baixa, uma pessoa que pesava mais, pesava menos. Claro que essas diferenças contam muito na hora de você
estar
no escritório. Mas no escritório é tudo padronizado. Então é difícil por conta dessa ergonomia. E o remoto trouxe essa facilidade. A pessoa mesmo escolhe ali como ela quer
personalizar o ambiente para você, do jeito que você quer. Aqui, eu e Gabriel, a gente trabalha com cadeiras diferentes, cada um tem um monitor numa altura, não sei o quê. Cara, tá tudo porque o meu é meu setup, é pro meu tamanho, é pro meu peso, pra minha postura.
O meu teclado é diferente da Vanessa, o meu mouse é diferente. Eu sou canhoto, por exemplo, ó, o meu mouse tem que ser igual dos lados, porque o indicador tem que ser para o outro lado. O da
já
Vanessa,
eu uso um ergonômico para a mão direita.
Então, assim, cada um tem a sua própria configuração e coisas que dentro do escritório não dariam essa possibilidade de personalização. Então, isso pode até ser um diferencial para quem está montando algum escritório, é também poder personalizar isso para o seu colaborador lá dentro, né? Agora, uma outra coisa que a gente pode citar também em próximos vídeos, em relação à volta do coworking também. O coworking perdeu força pra caramba nos últimos anos. Na pandemia perdeu mais ainda, porque acabava muitas pessoas indo também. Só que é uma opção muito boa para quem, por exemplo, não se adapta dentro do home office, ou às vezes não tem um ambiente adequado, e quer poder prestar o serviço mais perto de casa, sem esse deslocamento todo maluco.
Exato,
né?
Porque também, se você olhar nos comentários, gente, o percentual de pessoas falando que o problema não é nem estar no trabalho, mas é o ir e vir do trabalho. E a gente sabe, cara, infelizmente, no Brasil, nos grandes centros, você pegar Rio, São Paulo, Belo Horizonte, gente, você levar 1-2 horas para chegar até o trabalho acaba com a qualidade de vida de qualquer um, e é o que acontece, de fato, nesse dia a dia de trabalho. Então, mesmo às vezes quem busca ali o trabalho híbrido sabe que 2-3 vezes na semana vai perder ali 2-4 horas de deslocamento. E isso é péssimo, é horrível, né?
E mais um comentário, olha, o Samuel disse: eu, como pessoa que faz parte da geração Z, não consigo me sentir conectado ao trabalho, mesmo que trabalhando presencialmente. É como se eu dividisse minha vida do meu trabalho. Não consigo ver trabalho como uma conexão e mais como uma ponte ou financiamento para a vida. Eu tenho sim minhas ambições, quero chegar e já sei minhas metas, porque outrora já foram definidas. Mas levar o trabalho como a minha mãe leva, por exemplo, eu não consigo. Ela vive em prol do trabalho, até perdeu a saúde por conta do trabalho. Como dito, tenho minhas metas, mas me ver como se o trabalho fosse outra parte do meu corpo, isso eu não consigo.
Cara, interessante o depoimento dele, né? A gente vê que nós trouxemos também isso no vídeo, essa diferença de relação em trabalho, em pessoas que agora não têm mais essa ambição de ser líder e que talvez no passado isso acontecia muito. Eu achei muito legal ali o depoimento dele, porque ele tem as metas, mas
sincero,
ao mesmo tempo,
né?
Sincero, só não quer encarar o trabalho da mesma forma que algumas pessoas, principalmente talvez as mais velhas, de gerações mais antigas, tinham essa visão, né, de que a vida é ali, entrar numa empresa, fazer carreira, conseguir chegar até o posto máximo. Então nós vimos muitos relatos nesse sentido, né?
É, não, mas não necessariamente todo mundo precisa ter a ambição de chegar até o posto máximo. Uma outra questão que eu acho que foge até um pouco da nossa alçada aqui, mas que eu acho que a gente pode comentar, não só a parte geracional, que é diferente a cada geração. A gente conviveu com a geração dos meus pais, com a geração
dos avós
também. Realmente, a idealização do trabalho mudou durante esse tempo e está mudando ainda, mas eu ainda tenho a visão que o trabalho é necessário não só por meio de se sustento, nada. É necessário para a gente se sentir útil enquanto pessoa no mundo.
Verdade.
Porque a partir do momento que a gente perde isso, a gente fica perdido, faz mal para a cabeça também. Claro que existe o limite. Claro que se você transformar a sua vida só exclusivamente no trabalho, o seu cérebro vai se moldar a isso. E isso, em algum momento, vai te fazer muito mal. Então, atingir esse equilíbrio é que é o desafio.
Mas é difícil,
você simplesmente ter as suas metas, mas você não incluir o trabalho como sua meta é ruim, porque você passa grande parte da tua vida trabalhando. Então, aquilo tem que fazer parte da sua vida também. Eu não vejo essa coisa de separar pessoal do trabalho. É tudo uma coisa só, você é uma pessoa só.
É difícil, né? Eu entendo o que o Gabriel falou, conseguir esse equilíbrio é que é a parte difícil, porque normalmente ou a gente se dedica demais ao trabalho ou se dedica demais, talvez, à vida pessoal, e conseguir essa balança ali é difícil. Mas eu vejo que, para mim, o meu trabalho faz muito parte da minha vida. Eu não conseguiria pensar a Vanessa e tirar o trabalho da Vanessa. Tudo o que eu fiz e tudo que eu faço hoje, eu não me sentiria completa. Então, talvez eu seja muito feliz de trabalhar com o que eu gosto, mas eu acho que outras pessoas devem procurar o mesmo, entendeu? Conseguir fazer algo da sua vida que você tenha essa sensação de estar ali evoluindo e estar contribuindo, não só para você, mas para outras pessoas também. Acho que esse é um propósito interessante, né?
Discordar também, não tem problema. Nós somos de outra geração, a gente pode pensar de outra forma.
Independente de geração também, é questão de cada um. Cada um vai conseguir ver de uma forma isso, entendeu? Eu não consigo separar a parte profissional. Eu acho que pesa muito na minha vida. Se eu não fosse uma boa profissional, pelo menos ali dando o máximo de mim, eu não me sentiria completa. Então, pelo menos Vanessa, né?
Então, para a gente que conta aquela frase, o trabalho enobrece, conta, para mim conta bastante. É. Claro que o trabalho adoece também. Pois é, se você não conseguir equilibrar,
minha mãe fala, o trabalho é meio de vida, não é meio de morte. E também faz sentido, né? Você fala a respeito disso, não adianta você pesar tudo aí no trabalho que não vai dar certo, né?
Então, é esse equilíbrio. A gente não está discordando do Samuel.
Não.
Ele tem o direito de fazer o que ele quiser na vida. Mas ele também vai colher os frutos dos resultados que ele estiver colhendo.
Agora, esse comentário aqui nós separamos que eu achei o máximo, viu? O Gustavo falou assim, eu não tenho nem roupa para usar no presencial. Cara, eu também não. Vídeo aqui, olha, é que a câmera aparece daqui para cima eu tô bonitinho. Daqui para baixo é roupa de ginástica e chinelinha havaiana que eu tô
eu
hoje,
não.
Ó. Gabriel tá de calça e
eu
tênis,
vou levantar.
Né?
Aqui, ó, levanta, ó. Calça jeans, tá vendo? Tô arrumadinho. A Vanessa não, a Vanessa vem esculachada aqui pro compilado.
Ela vai andar. Normalmente eu tô de tênis, mas hoje eu tô de maior.
Mas ele tem razão, eu já não tenho tanta roupa mais.
Não, eu também não tenho não, gente. Se fosse trabalhar em São Paulo, o pessoal trabalha todo arrumadinho, bonitinho, ferrou, gente. Meu armário é composto de camisetas de parceiros do Código Fonte, da Insider, acabou, gente. Os vestidinhos, assim.
Mas a vantagem disso também é economizar.
Viu?
A gente pouco compra roupa pra gente, né, agora.
Sim, mas olha só, isso é ruim pra economia. Quem produz roupa é péssimo isso, ó. Ah, em compensação, gente, pra quem produz chinelo aí.
Não, não, mas aí, por exemplo, a indústria que produz, sei lá, calça e ternos e camisa de botão tem que começar a produzir roupas para as pessoas que ficam em casa. É um pijama.
Um moletom,
pijama mais confortável, roupa de ginástica. Roupa de ginástica deve estar vendendo a roupa.
Ah, isso eu também acho. Eu tenho muito mais roupa de ginástica do que eu tinha quando eu trabalhava fora, viu?
Diz aqui, eu quero saber aqui de você.
Como você se veste no home office? Pode mandar foto pelo Instagram e marcar lá. @CódigoFonteTV.
Qual é o seu dress code?
Mas toma cuidado, depende da foto. Vê já lá como você trabalha. Dependendo de como for, não manda foto, não manda só o relato.
O Odair disse, ó, eu troquei uma promoção por trabalho remoto, era supervisor e larguei o cargo para trabalhar em home office. O ambiente de muitas empresas é tóxico e não vale ficar doente por um status que, na maioria das vezes, não é tão bem remunerado assim. Eu separei esse comentário porque muita gente disse sobre isso. A falta de perspectiva, de você crescer, tudo, muitas vezes não é reconhecido de forma de dinheiro mesmo pelas empresas.
E aí não tem jeito, né? Muito bonito você ser reconhecido como gerente, diretor, blá, 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 blá. Mas se a recompensa não vem em dinheiro também, não adianta, né, gente? Tem que ter ali o faz-me rir.
Dinheiro, ou aquelas promessas milagrosas, né, de que tudo vai melhorar agora, tudo. Então, realmente, as empresas, se a gente trabalha, obviamente, para ajudar a empresa a ter resultado, a ter mais lucro, isso, de certa forma, tem que vir daquelas pessoas que estão liderando esse processo, de certa forma, têm mais responsabilidade nesse processo, elas têm que receber também a contento. Claro que tem o outro lado também, né? As pessoas têm que saber negociar também sobre isso. A gente tem vídeo no Código Fonte também sobre negociação de salários. Se você tiver interesse, corre lá na timeline do Código Fonte, tem vídeo sobre negociação. As pessoas têm que saber negociar também e saber o seu valor dentro dos negócios. E muitas vezes, o que muita gente falou nesse vídeo também, às vezes ela fica travada dentro da empresa para continuar crescendo, e aí para isso ela só consegue muitas vezes um aumento indo para outra empresa.
Não.
Por isso que muitas pessoas também trocam tantos de empresa durante pouco período de tempo, né? Então isso aí também é um estudo que tem que ser feito também, que está acontecendo hoje em dia. Ó, eu trabalhei 14 anos numa empresa, nós estamos com a nossa empresa... Há 23 anos. O Código Fonte existe desde 2006. Ou seja, geralmente quando começa o projeto, a gente é sempre longo prazo, né?
Exato. E quem trabalha com a gente também já está há muitos anos, né? Nós temos aí o Carlos, que ajuda a gente aqui nas notícias, que está acho que desde 2009 com a gente.
2009,
Então, Thaís também chegou... Trabalhou com a gente, chegou uma época que saiu, voltou também, já está, mais de 10 anos também com a gente.
Antes do Código Fonte, ela começou a trabalhar com a gente? Não.
Sim, bom, já existia o site Código Fonte, já existia, acho que ela começou a trabalhar com a gente em 2010.
2010.
Se eu não me engano, foi por aí.
Então, olha só. Muita gente fazendo carreira aí
dentro da RW empresa. E do Código Fonte.
E o último aqui que a gente separou, da Série Drive 550, sou do comecinho da geração Z, de 99. E aí, fazendo um recorte para o cenário brasileiro, eu vi as gerações mais antigas com mais oportunidades e motivações. O principal ideal que eu tenho é que trabalho não é vida. Portanto, se eu ganhar o suficiente para viver, estarei feliz. Então, não faz sentido vestir a camisa do time, principalmente se o lucro do time só vai para o capitão. Daí, quiçá, o desinteresse. Então, acho que resumiu um pouco do que a gente falei aqui sobre... essa falta de ambição, né? Mas, obviamente, se eu ler aqui linha a linha, eu vou discordar de algumas coisas. Claro que ele pode pensar na maneira que ele quiser. Mas, até por eu ser de outra geração também, eu não concordo completamente com o que ele disse. Então, por exemplo, trabalho não é vida.
Ah, foi o que a gente falou.
Se
não
você
é
pegar
vida,
o pé da letra...
não dá para separar, gente. As horas... Você não vai descontar as horas da vida que você está no trabalho da sua vida. Vai fazer parte. Então, não tem jeito. Tudo bem, eu entendo aqui o sentido que ele falou. É no sentido de não vou dedicar a minha vida ao trabalho. Eu sei que aí é sempre muito difícil comentar a respeito disso, porque existem situações e situações. É claro que tem gente que dedica demais a vida a uma determinada empresa e que depois não dá certo, é mandada embora por, às vezes, uma questão que não faz muito sentido. Enfim, acontece. Mas a gente tem que entender também, por outro lado, que nem ele fala que o lucro vai para o capitão. Pô, depende, gente. Aqui no Brasil, a maioria esmagadora de empresas são empresas de pequeno porte. São poucas pessoas trabalhando. Então, você tem ali, às vezes, um empreendedor que está dando sangue junto com você ali, que é o nosso caso aqui. Eu e Gabriel, a gente trabalha em todos os nossos projetos. Nós dois estamos envolvidos direto trabalhando. E, claro, aí você vai falar, mas o lucro vai todo para vocês? Não, a nossa equipe aqui ganha proporcionalmente. Mas, gente, a gente é que está aqui botando a cara a tapa, a gente é que está empregando todo mundo, a gente é que está fazendo tudo isso. E aí? A gente também não tem direito de ter lucro? Né? Entra tudo isso no jogo. É muito difícil, viu?
Pois é, e aí tem essa coisa, se ele ganhar o suficiente, ele já vai estar feliz. Poxa, beleza.
Beleza. Então, aí tá ótimo. A gente também... Exatamente. Não adianta todo mundo querer ser líder, todo mundo querer ser empreendedor.
Exato,
tem quem
exato.
Queira trabalhar e fazer ali. Agora, ao mesmo tempo, trabalhar o suficiente, tá satisfeito, eu acho que isso, de certa forma, já é vestir a camisa.
Mas eu acho
que
isso aí
é
momento de vida.
Proposto,
Em algum momento da vida, ele vai precisar de mais ou vai querer mais. Ele vai ter a ambição de querer mais. Isso é de cada um. É individual de cada um.
Esse é o bom da gente ter liberdade, cada um pode fazer o que quiser.
Ou pode ser que não, não tem problema também.
Não tem problema.
Então, o não vestir a camisa também é relativo, porque muitas vezes quando você não veste a camisa, aí isso tem várias interpretações, isso pode virar contra você mesmo, porque você não vai se sentir, em algum momento, assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou me sentindo bem, eu não estou evoluindo. E muitas vezes é falta da sua própria iniciativa, entendeu? Então, o não vestir a camisa, na verdade, se volta contra você. Não é necessariamente que você, eu vou dar meu sangue por isso aqui. Isso é vestir a camisa, né? Que é a coisa de interpretar. O vestir a camisa é fazer o melhor que você pode fazer com o que você tem ali naquele momento. É você estudar, é você se desenvolver. Porque isso vai te ajudar num outro momento, mesmo que seja em outra empresa. Então, é você não se sabotar. É você sempre dar o seu melhor. Porque trabalhar meia boca assim, tá bom. Eu acho que isso que é ruim. Uhum. Individualmente, não é só para a empresa, não. É individualmente. Isso vai te fazer mal também.
Eu pelo menos faria mal para mim. Eu, Vanessa, se eu estivesse trabalhando num lugar em que já não tá mais me agregando em nada, eu não tô ganhando nada com aquilo, eu tô ali só passando meu tempo para ganhar um dinheiro, isso para mim seria péssimo, entendeu?
Você consegue fazer isso... Tá lá, durante um tempo, mas chega uma hora... Chega uma hora que é o...
Cara, tem quem consiga, quem gosta também,
chega uma hora, sei lá, segunda-feira, você acorda e fala, caraca,
nossa senhora, eu vou lá agora pra poder ter o...
E a gente aqui, com o nosso negócio, a gente fala, caraca, segunda-feira, puta, tem coisa pra caramba pra fazer.
Tem coisa pra fazer, vambora trabalhar.
Vamos fazer,
entendeu? Então, acho que isso, pra mim, por isso é que é essa diferença. Pra mim, faz parte da vida, porque, porra, eu tenho que estar motivado com o que eu tô fazendo. Imagina só, eu passo aqui 10, 12 horas trabalhando. Imagina se eu não gostasse de fazer isso, se eu estivesse fazendo isso, não. Porque aí, no final do mês, vão me pagar X e tá tudo ótimo. Pra mim, faltaria alguma coisa. É. Então, mas aí, é de cada um. Entendeu? Tá tranquilo. Você pode fazer o que você quiser, eu faço o que eu quero e tá todo mundo bom. E a gente falou pra caramba, então vambora pro sorteio, Gabriel. Vamos, água já acabou. Até eu tô com sede, não tenho água aqui. Acabou o café. Ah, meu Deus do céu. Tagarelei pra caramba hoje.
Não, a água já acabou, então vamos lá. Se você não sabe, toda semana tem sorteio, ó. A gente pode sortear a camisa do Código Fonte hoje, ao invés do compilado?
Pode ser.
Eu tô de Código Fonte aqui.
Eu tô de compilado.
Então vai ser uma camiseta do Código Fonte. Para concorrer é muito fácil. Basta você comentar aqui, qualquer comentário, no episódio completo no YouTube, no canal do compilado. E aí na próxima semana ou no próximo episódio, você concorre já, tá? Só não vale xingar nossa mãe. O resto tá valendo qualquer coisa.
Não precisa concordar com a gente. Pode discordar, que também tá valendo.
E aí, quem ganhou essa semana foi o... Como é que eu vou ler isso? Coisamores.
Coisamores?
Né?
Ou Coisamores.
Não, ou Coisamores. Sei lá, pode ser.
Ok.
Mas tudo bem, não tem problema. Olha, o que ele disse foi: vocês são demais. Hoje consegui chegar no horário e assistir o episódio fresquinho. Hashtag vem camisa.
Viu? Então, a camisa foi. Eu vou entrar em contato com você através do próprio comentário para você passar essas informações para contato@códigofonte.com.br. Então, não esquece, já comenta aqui nesse episódio que no próximo você já vai estar concorrendo, viu?
E é isso, espero que você tenha curtido esse episódio. Notícias bastante relevantes aí para o nosso mercado.
Claro.
Não deixa de comentar, né?
Não, comenta, que aí você também participa do sorteio. Lembrando, se você estiver lá no Web Summit Rio no dia 18, achou a gente, pare e dá um oi, porque nós gostamos de falar com vocês e conversar com vocês. Então, nós estaremos lá no Senac RJ e também da inscrição da Semana Arquiteto do Full Cycle. Tá aqui na descrição também. Então, clica lá, já se inscreve e aproveita, porque tem muito conhecimento para você que vai assistir.
Recados dados. Não deixa de aproveitar e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.
Tchau.